do Uniterra, que é o Eli, que está ao vivo conosco por telefone, para falar um pouquinho sobre todo esse conhecimento, fazer um fechamento e mostrar o que fica de legado até agora. Raquel, seja muito bem-vinda aqui no programa. Bom dia para você.
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. E eu aproveito para fazer um agradecimento em nome do Uniterra, um agradecimento em nome de todas as entidades que batalham aí pela causa do autismo, de todas as famílias de pessoas com autismo, enfim, porque vocês abriram um espaço extremamente importante para a causa do autismo, para a inclusão, para a informação, para a conscientização e para uma sociedade melhor. Então, eu acredito muito que a gente dá um passo de cada vez. E vocês foram de extrema importância. Esse espaço que vocês abriram, espero que preceda aí outros espaços que, independente da instituição, que a gente possa estar falando mais sobre as pessoas com autismo e sobre as pessoas com deficiência.
Muito obrigada também pela presença de vocês. A gente sabe que a vida não é fácil, né, Raquel? As pessoas, muitas vezes, que figuraram no quadro Eu Autista são pessoas que não só militam, não só são pessoas estudiosas, não só estão na liderança desse tema, seja nas suas áreas de atuação, mas muitas vezes são familiares também de alguém que tem autismo ou, enfim, algum tipo de dificuldade no sentido de inclusão. É nesse sentido que eu estou falando da dificuldade. E a gente sabe de como foi feito também um esforço muito grande para que as pessoas pudessem estar aqui, para que tivesse essa sinergia, para que as pessoas, que fôssemos ponte, né? Que a gente pudesse ser ponte. Então, também gratidão a vocês. E veja que a gente está num momento social, Raquel, e é isso que eu quero já iniciar a entrevista contigo, que é o momento em que a gente está falando muito dos diferentes, né? De olhar de forma múltipla para as coisas, de ter um olhar diferente sobre tudo que a gente já viu até aqui. Não é invalidar o que já foi visto, mas é renovar o olhar e acertar o passo. Então, não é só gratidão, mas é um passo em que a sociedade tem que estar unida, né? Realmente unida, como diz o Instituto, para tudo, não só para o autismo, para tudo que envolve aquilo que a gente não entende bem. Então, diálogo é o primeiro passo. É isso que você achou também, Raquel?
Com certeza. O Uniterra surgiu para favorecer o diálogo e não o debate, né? A gente também acha que os debates são importantes, mas acreditamos muito mais no diálogo, acreditamos muito mais em sermos ponte do que termos muros, né? Eu acredito que o diálogo favorece isso. Se o Uniterra deixou de ser um sonho, né? Um projeto pessoal que veio numa mala, né? Que a gente carregou aí com a nossa família, com a nossa história, com a Sofia, que também é autista, isso é graças ao diálogo. É graças às portas que se abriram para que esse diálogo acontecesse. Então, é de extrema importância que nós continuemos nesse caminho de diálogo, que nós tenhamos empatia com quem está fazendo um trabalho, mesmo que diferente, com um propósito diferente do nosso, mas que a gente possa valorizar cada um que está trabalhando por isso. Hoje nós temos um instituto e eu fico muito feliz, emocionada, agradecida em dizer isso, mas hoje, curiosamente, o Instituto é formado por 90% de voluntários que não estão diretamente ligados ao autismo.
Que bom, né?
Então, são profissionais, são pessoas que têm suas vidas, suas famílias, suas demandas, seus trabalhos, e que abrem um espaço para colocar uma causa com a qual simpatizaram e dar uma certa prioridade, porque a gente tem uma questão cultural de fazermos o trabalho voluntário no Brasil e em alguns outros lugares também, que a gente faz um trabalho voluntário quando nos sobra tempo, com aquilo que nos sobra. Nós damos aquilo que não usamos mais, mas o propósito do Uniterra foi justamente o contrário, foi trazer um sentimento de cidadania através do trabalho voluntário. E aí a gente está unindo uma causa que tem extrema importância junto à vontade de pessoas que, mesmo que não tenham isso nos seus cotidianos, mas que têm um propósito de fazer algo melhor pela sociedade.
Uhum.
Então, acho que isso é o principal.
Claro. Raquel, para a gente se encaminhar para o fechamento, hoje é um quadro que a gente encerra uma temporada, né? Então, eu queria te perguntar sobre os legados, além desses que você já mencionou, né? Sobre o voluntariado, a importância que tem do engajamento social. Teve agora, recentemente, a realização do seminário, né? A gente percebeu aqui no programa Condução de que são temas muito variados, a pesquisa tá grande nesse sentido. Qual o legado que você entende até o momento que, por exemplo, esses movimentos todos, não só do Uniteia, mas o Brasil mesmo, enquanto cena de mundo, está nessa questão do autismo, da inclusão, daquilo que vem pela frente, dos desafios, e o que já conquistou?
Nossa, se nós olharmos, a gente sente um orgulho, né? O lado bom, assim, temos orgulho de brasileiros que estão fazendo história lá fora. Você mencionou o seminário, e o Instituto Uniteia hoje existe por conta do seminário, que foi o primeiro projeto, assim, de aproximarmos a ciência, as pesquisas, os artigos científicos das pessoas que não tinham contato direto com isso. Porque nós temos que estar informados. E se a gente olhar para fora, por exemplo, a gente vê Dr. Alisson Muotri, Dr. Carlos Gadia, Dra. Graciela Pinhatari, Dra. Patrícia Beltrão, que seguem morando no Brasil, mas que fazem muitos trabalhos lá fora, que hoje são referência no cenário mundial em pesquisas, em trabalhos, né, na área do autismo. Mas que são brasileiros que estão fazendo história lá fora. Então, por que não nós aqui darmos um espaço para esses brasileiros que não encontraram aqui no governo incentivos suficientes para continuarem no Brasil? Mas por que não trazermos para cá esse pessoal para mostrarem o seu trabalho? Por que não apoiarmos o trabalho de quem está trabalhando por nós e pela causa do autismo? Então, eu acredito que esse seja um legado importante. Também a gente ter a oportunidade de se orgulhar de outros brasileiros que estão trabalhando, da conscientização, da qualidade da informação que eles trazem para nós. E isso tudo vai culminar numa maior inclusão, porque quanto mais informação, mais a gente vai tomando consciência, mais vamos nos familiarizando com as questões, tanto com os desafios, quanto com as outras peculiaridades, curiosidades, habilidades das pessoas com autismo, e isso vai se tornando mais comum, e a ideia é essa. Que o autista não seja visto como alguém tão diferente, que seja visto primeiramente como um ser humano com suas peculiaridades e seja respeitado como tal.
Uhum. Como qualquer pessoa merece, né?
Como qualquer pessoa merece.
Tá certo. Raquel, obrigada pela tua presença hoje aqui. Eu não sei se você quer deixar alguma mensagem também nesse encerramento de quadro.
Me dá até, Beverly, sendo muito sincera contigo, a gente fica com aquele sentimento de despedida, né? Porque eu já estava acostumada toda quarta-feira nesse horário estar tá ali acompanhando.
Mas, Raquel, me permita só te dizer, então, isso aqui é um fim de temporada, não é o fim do quadro para sempre. A gente reinventa a temporada, a gente vai conversar, é só um até breve.
O recado, então, eu fico bem feliz com esse teu comunicado, né, que é um até breve, que a gente tem a possibilidade aí de retomar, porque tem muita coisa para se falar em termos de autismo, temos oportunidade aí de falarmos de cada uma das comorbidades, por exemplo, então acho que tem muita coisa para se aprofundar, mas o recado é assim. Primeiro, agradecer a toda a comunidade que está acolhendo o propósito do Uniteia, não só os voluntários, mas as famílias, as pessoas que são simpatizantes, que estão compartilhando a causa do autismo de uma forma geral, né? E segundo, convidar para o dia 7 de novembro, que a gente vai ter um evento na FFG, nós vamos anunciar aí detalhes de sala, horário, mas nesse evento também é um importante passo, porque a gente vai estar falando de um novo programa do Instituto Uniteia, no qual traremos a possibilidade de inclusão no mercado de trabalho já para 2020, já com algumas parceiras, empresas parceiras da nossa região, que já abriram, já temos hoje 15 vagas, então já serão 15 jovens com autismo que serão incluídos nesse piloto que vai rodar em 2020. Então, acho que é importante a gente continuar contando com o apoio de toda a comunidade para que a gente possa dar outros passos e ampliar os programas do Instituto e também os programas que merecem aí a atenção do autismo, não só no Niteia, como eu já disse, mas na nossa região e no Brasil também.
Obrigada, Raquel. Um beijo da cor azul para todos vocês, viu? Obrigada e até a próxima.
Muito obrigada. Outro para vocês.
Tudo
obrigada
de bom.
Pela oportunidade.
Tchau, tchau.
Você também. Tchau.